Bom, agora a gente vem para a segunda parte desse Café com Velocidade, no qual a gente vai comentar categorias que aconteceram nesse fim de semana. Teve muita coisa e eu já vou começar aqui falando sobre a American Le Mans Series, que foi assim uma corrida que a gente pode dizer que foi bem grande, assim. Por quê? Porque são 12 horas de corrida. E essa prova marcou a abertura da temporada 2009 da American Le Mans Series e nós tivemos três brasileiros competindo. O Gil de Ferran, que largou na pole e ele compete na Protótipos 1, Jaime Melo e o Lucas Molo, que competem na GT2. E só para vocês saberem, agora eu entendo um pouco do American Le Mans, né? Porque eu fui visitar o Thiago no fim de semana, como eu prometi que eu faria. E aí ele me explicou que são quatro categorias correndo ao mesmo tempo na pista. Aí por isso que a gente pensa que tem vários competidores, mas na verdade é cada um ali disputando a sua categoria específica. Isso acaba confundindo um pouco a gente. Mas agora eu já deixo você explicar direitinho.
Oi, Bárbara, é isso mesmo. São quatro categorias ao mesmo tempo. Algumas categorias têm muito poucos carros, como a GT1, só tem dois carros competindo, então um contra o outro só. Mas em compensação, a GT2 é a que tem mais pilotos, são 15, por volta de 15. A P1 também são vários pilotos. E no fim acaba sendo bem interessante. E como você falou, Gil de Ferran, brasileiro, corre pela cura na P1. A P1 é a mais rápida de todas. A P1, depois vem P2, que são carros protótipos, e depois vem os carros de turismos, que é GT1 e GT2. A T1 também é mais rápido que a GT2. E o Gil de Ferran, então, que corre na P1, marcou a pole. Só que na largada ele foi engolido nos dois carros da Peugeot e os dois da Audi, que dominaram totalmente a prova. Só deu Peugeot e Audi, e o resto assim ficava lá atrás fazendo figuração. E o Gil de Ferran então teve esse azar de ter sido engolido, e ele ficou ali na quinta posição por um bom tempo. E aí teve um carro da Peugeot que teve problemas e o Gil pulou para quarto, também permaneceu por um bom tempo na quarta posição. Só que o carro dele apresentou problema na volta na. Eu vou, não vou arriscar falar daquele outro jeito, não. Vou falar na volta 246, senão eu vou me embananar. Se eu falar na duzentésima, quadragésima,
Ah,
sexta.
não, 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 não.
Falei. Duzentésima, quadragésima, sexta.
Só porque você pensou que não ia conseguir, olha só.
Parabéns pra mim. Das 383 voltas que foram dadas. Então o Gil acabou abandonando e terminou lá atrás, uma pena. O Lucas Molle é outro brasileiro que está até fazendo a estreia na categoria, não só na. A estreia dele na categoria. Foi a primeira vez que ele andou com o carro, e a primeira vez na pista também. E estava andando bem. Ele corre na GT2, estava andando ali entre sexta, sétima. E só que na um pouco mais assim de uma hora de prova, teve um carro da Protótipo, que como é mais rápido, dá muitas voltas em cima dos carros da GT, que são retardatários frequentes. E numa dessas o carro da Protótipo veio muito embalado para passar e acabou tocando no brasileiro, que rodou. O carro da Protótipo acabou rodando também. E aí o Lucas Molo continuou, mas aí o carro apresentou problema na volta 39 e ele também abandonou. Então aqui assim, o que parecia horrível pro Brasil, porque o Gil de Ferran e o Lucas Molo já tinham abandonado. E aí veio o Jaime Melo para salvar a pátria de todo mundo, salvar a vida, e venceu na GT2. É ele que corre junto com o Mika Salo, que é aquele piloto que correu na Fórmula 1, finlandês, correu na Ferrari.
Não é aquela mulher que corre na Indy?
Não, é o Mika Salo mesmo. Depois você explica essa história na hora da classificação. E o Mika Salo, ele que estreou largando, e o carro deles, eles largaram da última posição pelo seguinte: o Jaime Melo, ele teve problemas para sair da Itália, porque ele mora na Itália e foi para os Estados Unidos para competir, e teve problema com visto, tudo, e acabou se atrasando. E tinha um treino obrigatório na quinta-feira que todos os pilotos tinham que participar. E por ele não ter participado, a equipe escolhia: ou ele não correria na parte noturna da prova, ou eles largariam da última posição e aí poderiam usar ele na parte noturna. Se reuniram, resolveram largar de trás e contar com o Jaime Melo na parte noturna. Fizeram excelente prova. O Mika Salo que começou, ultrapassou um monte de gente, já entregou o carro pro Jaime Melo já na segunda posição. E eles venceram de forma espetacular. E no, na classificação geral, o vencedor geral da prova, que são os da P1, que são os pilotos da Peugeot, foi o Alon McNish. A galera deve lembrar dele, correu na Toyota aí na Fórmula 1, junto com o Dino Capello e o Tom Christensen. E na segunda colocação ficou o Frank Montagny, que também passou pela Fórmula 1, equipe de testes lá. O Sebastian Bourdais, piloto da Toro Rosso, estava lá nos Estados Unidos competindo no fim de semana. E o Stefano Sarrazin. Só para passar nas outras categorias, na Protótipo 2, o Luiz Dias com Adrian Fernandes venceu. E na GT1 foi o Ian Magnussi, o Antônio Garcia e o John O'Connell. E na GT2, como já falamos, Jaime Melo, Mika Salo e o alemão Pierre Caffi, que vai ser o companheiro do Jaime Melo durante o ano. O Mika Salo só veio participar dessa prova porque é uma prova longa, que precisava de 3 pilotos. Ele, quando passado, fez dupla com o Jaime Melo, esse ano vai ser o alemão Pierre Caffi. E agora a Bárbara, antes de falar da próxima prova, ela vai explicar a história do Mika Salo.
Porque a gente estava assistindo essa prova, e aí o Anderson estava com a gente e tal, e ele está aprendendo ainda, assim como eu, né? Não conhecia muito sobre Le Mans, fui aprender também lá em Campinas, né? E aí ele confundiu o Mika Salo com a Milka Duno. E aí ele falou assim, essa aí não é aquela que corre na Fórmula Indy, não sei o que, com a Danica Patrick. Eu, não, essa é a Milka Duno, Mika Salo, é da Fórmula 1. Aí na hora que mostrou a fotinho, assim, nossa, como a Mika Salo é bonita, né, cara, assim, e tal. Aí foi uma história bem divertida, né.
Coitado, ele ficou com vergonha das risadas.
tem coisa pior pra mostrar depois, né.
Tem uns videocasts também, que a gente vai ver se a censura vai deixar a gente publicar aí.
Não, vai ter que publicar, né? Bom, então a próxima prova acontece no dia 4 de abril em St. Petersburg. E vai ser um fim de semana bem movimentado nesse circuito, porque além da American Le Mans, também tem a abertura 2009 da Indy e da Indy Lights, que é a categoria de base, ou seja, 3 corridaças aí. Se eu estivesse lá, com certeza iria assistir.
Bem, Bárbara, em Sebring, onde aconteceu a América Alemã, também tivemos outras provas preliminares para alegar o público. E uma delas foi a Fórmula Atlantic, que é uma categoria de base bem legal de monoposto que tem nos Estados Unidos. O Rafael Matos, por exemplo, já passou e já foi campeão por lá. E também teve abertura, então, da temporada, nesse fim de semana. Fala um pouquinho da prova aí pra gente, como foi, o que aconteceu.
A gente vai falar bem rapidinho, né? Porque além de ter um monte de coisas para comentar, assim, o resumo da prova foi que o americano Jonathan Summerton, ele largou na pole e o John Edwards passou ele na primeira volta e venceu a prova. Ou seja, esse foi o resumo, assim, a ultrapassagem decisiva aconteceu logo no começo e o John Edwards ficou com o primeiro lugar, o Frederick Verbischke em segundo e o Jonathan Summerton acabou em terceiro. Então, para quem saiu da pole, ele foi bem mal.
É isso aí, Bárbara. E só lembrando, para salientar um pouco mais a participação dos brasileiros nessa categoria, o ano passado nós tivemos o Douglas Soares correndo por lá. E em 2007, aliás, nós falamos já do Rafael Matos, que foi campeão, mas também teve o Luiz Mussi. Então é uma categoria bem legal para formar piloto e monoposto, já que no Brasil a gente tem um pouco de carência, né, desse tipo de competição. O pessoal acaba, que não vai para a Europa, acaba indo para os Estados Unidos correr nessas categorias. E a classificação do campeonato, então, o John Edwards fez 20 pontos, com o Frederick Verwisch com 16 e o Jonathan Summerton com 15. E a próxima prova, no dia 17 de maio, em Utah.
Bom, e ainda em Sebring, a gente teve a primeira prova da Fórmula Mazda, que é uma importante categoria de base de monopostos dos Estados Unidos, onde aí sim nós temos brasileiros correndo. Então agora eu deixo para você, Thiago, comentar como é que foi a prova e falar dos nossos pilotos por lá.
É isso aí, Bárbara. Temos dois paulistas, que é o Caio Lara, que está correndo na JDC Motorsport, e o Denis Navarro, que correu ano passado na Fórmula 3 Sul-Americana, na equipe Cesário, e agora ele está na equipe Anderson Racing. E no grid, o Caio conseguiu largou na sétima posição, não foi assim tão mal para a prova de estreia, só que o Navarro foi muito ruim, teve problemas tudo, o carro parece não é muito bom, e largou apenas na 25ª posição. E o inglês, o Adam Christodoulou, ele venceu a prova com o Richard Kent em segundo. E a disputa foi intensa entre os dois, briga de todos os jeitos. E o Caio Lara, que é o brasileiro, chegou em quarto, ótima colocação, já que ele largou em sétimo, ganhou 3 posições. E o Denis Navarro foi mais impressionante, que depois de largar em 25º, ele terminou em 15º e não teve assim, muitos abandonos na prova. Foi mais na raça mesmo, colocou a faca nos dentes, como disse o nosso amigo Galvão, que está de volta no próximo fim de semana. conquistou 10 posições. E agora passa a classificação pra galera. E um pouquinho da próxima prova, a data.
Voltar pro cargo oficial, né? Você quer dizer?
Isso aí.
Bom, em primeiro ficou o Adam Christodoulou com 44 pontos, seguido do Richard Kent com 41, o Connor Daly com 37, nosso Caio Lara aí com 34 pontos, e o Denis Navarro em 15º com 21 pontos. E a próxima prova acontece no dia 25 de abril em Danville, na Virgínia.
Em Puebla, México, tivemos a segunda etapa do WTCC, que começou aqui no Brasil, em Curitiba, todos lembram, falamos aqui no Café com Velocidade algumas edições atrás. E agora eles chegaram no México para se despedir da América e voltar para a Europa. Aliás, vão fazer dar uma passada na África antes. Mas não importa isso, o que importa é a corrida. E a Bárbara já vai começar falando para vocês como foi essa primeira prova da rodada dupla.
Exatamente, na primeira prova a gente tinha até uma esperança, né? Porque o Augusto Farfus saiu na pole mais uma vez, aí mostrando que anda muito bem, né, no turismo. Mas na largada aconteceram algumas coisas. O sueco Rickard Riddle, ele largou de quarto lugar e pulou já direto para o segundo. Ou seja, fez uma excelente prova já logo de cara. O Farfus, ele tentou manter a ponta, ficou ali se segurando, mas o Rickard Riddle, ele estava impossível, assim, e com o carro dele, que é um City, que é um dos melhores carros que tem na categoria, ele passou o Farfus. Bom, aí o Farfus, ele acabou caindo para o segundo lugar e ele ficou disputando com o Andy Priot durante toda a corrida, e ele acabou vencendo, né, pelo menos nessa disputa. Então ele garantiu um pódio, e os 5 primeiros foram o Riddle, o Augusto Farfus, Priot, o Ivan Miller e o Jörg Miller. E agora, o Thiago vai contar pra gente como que foi a segunda prova.
Bárbara, a segunda prova tem o grid invertido. E o italiano Nicola Larini, que já passou pela Fórmula 1, largou na pole. Ele que corre com o Chevrolet. Mas o Chevrolet, nesse começo de prova, de temporada, eles estão muito ruins. Não conseguem fazer frente nem aos Citys, nem aos BMW. E ele foi engolido pelo pelotão. E sabe aquelas corridas de ciclismo, que tem um cara que sai na frente e aí vem o pelotão e engole? Foi mais ou menos o que aconteceu. Começou a prova, o Larini foi caindo. De cara ele já perdeu para o espanhol Jordi Genet e para o italiano Gabriel Tarquini. E o Farfus, que largou da 7ª posição, não fez uma boa largada, caiu para 9º, infelizmente. E teve uma briga aí do alemão Jörg Müller com o inglês Ivan Miller. E os dois passaram o Tarquini e continuaram duelando. E o Farfus também lá atrás começou a recuperação dele. Passou o Sérgio Hernandes, o Larini, que já estava lá atrás, para você ter uma ideia como foi engolido pelo pelotão. E o Genet e o Müller começaram a brigar, a disputar ali a primeira posição. O Jörg Müller até jogou o carro por dentro em certa hora da prova, mas o Genet acabou dando X, que o Müller acabou espalhando um pouco. E aí o Gabriel Tarquini, que não é um piloto nem um pouco bonzinho, por assim dizer, acabou acertando o Müller, tirando o alemão da prova. Aliás, ele até conseguiu voltar, mas rodou, perdeu várias posições, perdeu todas as chances de chegar ao pódio, marcar um bom ponto. E o Tarquini até levou a punição da organização da prova. Se ele repetir, se ele participar de algum outro incidente, assim, nas próximas 3 provas, ele vai perder 10 posições no grid. Então ele tá já aí alertado que tem que segurar um pouco mais a onda dele. E o espanhol Genet, que estava na frente, então, infelizmente, começou a perder o ritmo com o City dele. Provavelmente os pneus dele, que não aguentaram a prova inteira. E no final, o atual campeão, o inglês Ivan Miller, venceu, com o Priot em segundo, o Richard Heide em terceiro, e o Augusto Farfus numa bela quarta posição. Lembrando que ele largou em 7º, caiu para 9º. E ainda chegou em 4º, fez pontos preciosos aí no campeonato. Pontos que eu passo agora para você comentar sobre eles.
Exatamente. Com o resultado dessa prova, o Farfus, ele garantiu o 3º lugar na tabela com 20 pontos. Mas ele está atrás do Ivan Müller e do Richard Riddle, que tem 30 pontos, então empatados aí. E em 4º lugar tem o Gabriele Tarquini com 19 pontos. E em 5º, o Jordi Genet com 18 pontos. E já falando da próxima corrida, ela acontece só no dia 3 de maio, ou seja, tem um tempinho, no Marrocos. E continuando no México, aconteceu a estreia de mais uma categoria, que é a Fórmula BMW América, onde também tem brasileiro correndo. Acho que é difícil achar um lugar que não tenha, né, um brasileiro correndo, mas tudo bem. É, Thiago, fala assim, resumidamente, como é que foi a corrida, porque ainda tem muita coisa pra gente falar.
É isso aí, Bárbara, e lá temos brasileiros correndo bem. É, apesar da prova ter sido dominada totalmente pelo colombiano Gabriel Chaves, que venceu as duas provas, mas a primeira ele batalhou assim, a corrida inteira com o brasileiro Giancarlo Villarino, e ele venceu apenas por 1.993 segundos, então chegaram colados ali, quase deu para o brasileiro. E na segunda prova, o Gabriel Chaves ele teve um pouco mais de tranquilidade, já conseguiu abrir um pouco mais. É, e o canadense, o Gianmarco Raimondi, que chegou em segundo, a 4, quase 5 segundos atrás do Chaves. É, então ele teve essa tranquilidade. O outro brasileiro, que é o João Victor, na primeira prova ele terminou na 10ª posição, e na segunda em 7ª, não foi assim tão bem como o Giancarlo Villarino. Mas primeira prova, tudo, a gente espera aí que o João Victor também possa andar melhor nas próximas etapas. E fala aí pra galera a pontuação do campeonato, como está?
É, são muitos pontos, né? Logo na primeira etapa, o Gabriel Chaves já abriu, assim, uma boa liderança com 42 pontos, seguido do James Kovacic com 22 pontos, em terceiro, Daniel Vela com 16, em quarto, Giancarlo Villarino com 15 pontos, e o João Victor em oitavo lugar com 10 pontos. E a próxima prova, na verdade, próximas etapas, porque serão três etapas, acontecem entre os dias 14 e 17 de maio, também em Utah.
Bem, agora, Bárbara, saindo do México, fazendo uma viagem lá para a Austrália, como esse podcast é o podcast mais completo do Brasil mesmo, aqui a gente fala de tudo, tem competição a motor, a gente está falando, a gente está cobrindo.
Começou. Olha a pretensão, hein? Mais completo do Brasil, hein?
Pode não ser o melhor, mas é o mais completo.
Pode. Do Pesolo.
Pode do Pesolo.
Homenagem mais uma vez.
E aconteceu a abertura da Fórmula 3 australiana em Adelaide, o grande circuito de Adelaide, que já recebeu por vários anos a Fórmula 1. E fala um pouquinho pra gente como foi essa abertura da Fórmula 3 australiana.
Pois é, né? Teve um nome nessa corrida, que é o inglês Joey Foster, que ele fez, assim, uma coisa bem básica. Ele conseguiu ser pole, vencer, fazer a volta mais rápida, só que nas duas provas, não foi em uma só. Então, assim, ele é o grande destaque do fim de semana, do início dessa temporada. E desde 2005, é até uma curiosidade que um piloto não conseguia esse feito na categoria, então, para ver como que realmente ele está à frente de todo mundo. E na primeira prova, só um resuminho para vocês, o australiano Tim McCroy passou o Foster na largada, mas ele acabou abandonando na volta número 11, então o Foster venceu tranquilamente, seguido do Matthew Hedzik e do Tom Tweedy. E na segunda prova, não teve para ninguém, o Foster venceu de ponta a ponta, deu até para tirar um cochilo quem estava acompanhando. Então ficou Joey Foster em primeiro, Tim McCroy em segundo e o Matt Sophie em terceiro. Agora eu vou mudar o meu cargo, Thiago, por favor, a classificação.
É uma honra para mim poder falar a classificação de a corrida. O Joey Foster, 44 pontos, depois de um fim de semana perfeito. O Matthew Hedist com 25 pontos em segundo e o Matthew Sophie com 24 em terceiro. Próxima prova. Entre os dias 24 e 26 de abril, em Walkfield Park. Bem, Bárbara, continuando na Austrália, em Adelaide, também teve a abertura da V8 Supercars, que é a Stock Car da Austrália, só que é uma categoria, assim, são provas emocionantes, são os pegas assim, incríveis, o público comparece mesmo. Então tem corridas históricas assim, e até o ano passado a gente tinha um brasileiro lá, que era o Max Wilson, que esse ano voltou para Stock Car. Mas conta pra gente aí, como foi a abertura dessa prova da V8?
Olha, a abertura da categoria foi parecida com o desempenho do Foster na F3, O australiano Jamie Whincup, ele dominou o fim de semana, também venceu as duas provas, ou seja, quem foi para lá assistir corrida acabou ficando meio triste, né? Porque teve vitória dupla nas duas categorias. Mas, enfim, resumindo aqui o que aconteceu também, porque como os dois venceram, não tem muita coisa para falar. O Whincup, ele perdeu a posição pro companheiro dele, o Craig Lowndes, na largada, mas já na quinta volta ele recuperou. E também, logo depois, o Lowndes, ele teve problema, na verdade, já no final da prova, com quatro voltas pro final, e ele acabou não conseguindo com que a equipe começasse com uma dobradinha, né, da Vodafone. E o resultado da primeira prova foi o Jamie Whincup, Lee Wadsworth em segundo, seguido do Will Davison. E na segunda prova foi exatamente o que aconteceu na Fórmula 3, acho que até devia rodar de novo o que eu falei, só mudar o nome do piloto, que é assim, Whincup vence de ponta a ponta. Esse é o comentário que tem para fazer da prova. Então ele venceu, só que o Will Davison conseguiu o segundo lugar dessa vez, ao invés do terceiro, e o Garth Tander ficou em terceiro lugar. Agora, Thiago, por favor, a classificação.
Olha, eu vou acostumar com esse cargo, vou roubar de você, hein?
Nananina não.
Mas vamos lá, ó, a V8 parece muito com a NASCAR, pelo menos nas pontuações. Porque já na corrida de estreia, o Jamie Whincup tem 300 pontos, e o Will Davidson 267 e o Lee Holdsworth com 249. E a próxima prova, já nesse fim de semana, 29 de março, em Albert Park. E fazendo...
O que tem lá mesmo?
Ah, uma categoria chamada Fórmula 1, né? Então a V8 vai fazer a preliminar da Fórmula 1.
Agora indo para Fontana com a AMA Superbike, inclusive a categoria de onde saiu o Ben Spies, né, Thiago, que a gente comentou bastante no podcast anterior. Como é que foi a segunda etapa dessa categoria?
Bem, Bárbara, se na Fórmula 3 australiana o Foster ele venceu as duas provas, e se na V8 foi o Whincup que venceu, na AMA Superbike foi o Matt Bladen. Ele também deu show lá, e ele que é ex-campeão da categoria, então já não é pouca coisa. Ele chegou até a duelar bastante com o Ben Spies quando ele corria por lá ainda. Mas também não teve muita vida fácil, assim, como igual os dois na primeira prova, não foi vida fácil não. Ele foi ultrapassado pelo... na verdade ele largou na pole, teve uma bandeira vermelha bem na largada, então é como se tivesse duas largadas, porque foi bem na primeira volta, teve um acidente sério com o Larry Pagan, e tiveram que interromper a prova para socorrê-lo. E na relargada ele foi ultrapassado pelo Tommy Hayden, que é o irmão mais velho do nosso querido Hayden, que corre, do Nick Hayden, que corre na MotoGP, companheiro do Stoner. E aí o Hayden ficou na frente e o Madden tentou de todas as formas recuperar a posição e veio pressionando. E ele conseguiu ultrapassar na última volta o Hayden e venceu por apenas 0.068 segundos, assim, muito pouco, chegaram Nossa. Praticamente colados. As provas aí de motociclismo dando show, tanto na Superbike, Mundial de Superbike, como na AMA Superbike, são categorias aí pra ficar de olho. E já na segunda prova, a mesma coisa, o Bladen e o Hayden duelando, um passando o outro, o Hayden passou o Bladen no começo e acabou invertendo novamente depois, eles foram nesse ritmo até o finalzinho, e o resultado foi quase o mesmo, o Madden em primeiro, com o Tommy Hayden em segundo, e o Larry Pegram em terceiro. E agora eu passo para você falar a classificação, vou dar o direito para você falar mais um pouquinho, classificação.
Não, você vai me devolver o meu cargo original, nada disso. Bom, o Matthew Madden em primeiro, com 94 pontos, seguido do Tommy Hayden com 72 e o Geoff May com 50 pontos. E a próxima corrida acontece entre os dias 3 e 5 de abril em Atlanta. Agora falando da categoria que a gente sabe que o Thiago ele deixa por último porque é a disparada preferida dele, NASCAR, que aconteceu em Bristol. Aquele circuito que a gente comentou já, que tem aquela visão panorâmica, que parece que você tá num coliseu, num estádio de futebol, assistindo tudo direitinho. Bom, já fiz uma bela propaganda do circuito. E no sábado aconteceu a Nationwide, que é a categoria de base, e no domingo a Sprint Cup, que é pra valer. Então, como no sábado eu estava um pouco atarefada, eu não consegui assistir a Nation Wild. Então conta pra gente, Thiago, como é que foi essa primeira prova?
Bem, Bárbara, a prova foi vencida pelo Kevin Harvick. Ele que tem, na Nationwide, ele tem uma equipe que é dele. E tinha muito tempo já que ele vinha perseguindo essa vitória, que ele nunca tinha vencido com a própria equipe. E, enfim, ele conseguiu, piloto e o seu próprio carro vencendo. Ele que largou na 13ª posição, então foi uma corrida até razoavelmente boa para ele. Só que o Kyle Busch e o Kyle Edwards foram os grandes nomes da prova. Eles passaram a corrida inteira duelando, trocando de posições. Só que no final, no último pit stop, quando o Kyle Busch parou, infelizmente os mecânicos dele deixaram o pneu rolar para dentro da linha do box. E aí o Kyle Busch levou uma punição, porque a NASCAR é meio severa com isso. Aí ele teve que voltar para os box, tudo, perdeu volta. E o Kyle Edwards, ele perdeu um pouco o rendimento no fim da prova, e acabou sobrando para o Kevin Harvick. Resultado final, então, o Kevin Harvick em primeiro, o Kyle Edwards em segundo, com o Clint Bowyer em terceiro, o Matt Kenseth em quarto, e o Justin Allgaier em quinto. O Justin Allgaier, aliás, é um rookie, um estreante, conseguindo aí boas posições, pode ser o nome aí certo na Sprint Cup no futuro. E agora, para você, eu deixo a classificação.
Muito bem, muito bem. Bom, em primeiro, Kyle Edwards com somente 690 pontos. O Kevin Harvick em segundo com 576. O Kyle Busch continua ali na cola com 566 pontos. Em quarto, Brandon Gallagher com 512 pontos. E em quinto, David Hagan com 493 pontos. E a próxima prova acontece, assim, para sua tristeza, daqui dois fins de semana, né? Só dia 4 de abril no Texas.
É isso aí, mas a Nationwide vai demorar duas semanas. A Sprint Cup já é semana que vem, então a tristeza não vai ser tão grande. E por falar em Sprint Cup, agora eu deixo pra você comentar sobre a prova, você que estava aqui no domingo.
Que eu cumpri a minha promessa.
Exatamente. Então, Bárbara, como foi a Sprint Cup?
Ah, foi chato pra caramba.
Não fala isso, vai. Foi, fala assim, não foi tão boa.
Tá bom, não foi tão boa assim, sabe? Eu cheguei com a expectativa de ver um Big One, de ver uns 15 carros batendo ao mesmo tempo e tudo mais. Que foi toda uma propaganda, assim, uma lavagem cerebral, né? Ao longo de umas duas semanas, dizendo, vem assistir Bristol, vem assistir Bristol. Aí a gente chegou lá, enfileirou pra assistir a corrida, não sei o quê, aquele soninho depois do almoço, né? Mas Thiago não deixa ninguém fechar o olho durante a NASCAR, não pode. Mas, enfim. O Kyle Busch, ele liderou 418 das 503 voltas da corrida. Ou seja, até um fato meio inusitado para a NASCAR. Me corrija se eu estiver falando besteira.
Não, é isso mesmo. Foi bem, bem diferente. É difícil você ver o domínio assim, de um piloto só durante a prova inteira. E foi o que aconteceu. O Kyle Busch acabou com a graça sua e do Anderson no domingo.
Kyle Busch é muito chato. Agora eu entendo porque as pessoas vaiam ele, mas mesmo assim eu não irei vaiar. E um dos outros destaques também é o nosso querido Juan Pablo Montoya, né? Que ele causa em todas as categorias que ele passa, né? Ele sempre dava um jeitinho de chegar mais perto dos carros e tudo mais, de dar aquela batidinha, o totozinho, né? E acabar tirando alguém da pista. Aprendeu, né? No ano passado ele aprendeu a correr na NASCAR, esse ano ele já tá aprontando as dele, mas ele foi até que, sim, super bem. Ele terminou na nona colocação e, pra quem tem na cabeça aquela imagem que é o colombiano maluco, né? Assim, que só faz besteira, ele foi muito bem mesmo. Que mais? Aí tiveram algumas bandeiras amarelas, né? Poucas pra essa prova, acho que foram 9.
Isso, foram 9, mas bem curtas mesmo. É, porque não teve nenhum acidente grave que tivesse que limpar a pista. Quase todos os acidentes que tiveram foi um carro isoladamente que rodou e conseguia voltar pro box sozinho, né? Então, foram bandeiras amarelas bem curtas.
Exatamente. Era aquela coisa assim, a gente torcendo para todo mundo bater. Thiago mandou um e-mail pro Speed Channel e disse que ele tinha convidados para ver a NASCAR, que tinha que ser uma corrida boa, mas eles não escutaram a gente. E parece que todos os carros, eles freavam, assim, quando tinha uma batidinha e saíam, assim, de lado de propósito. Então, não foi dessa vez que a gente viu uma mega, super batida, mas tiveram algumas coisas bem interessantes, assim. Não é que porque não teve uma batida enorme que a corrida foi sem graça, nada disso. Eles passam, assim, do lado do muro, assim, toda hora. Parece que vão bater, assim, é impressionante. E também tem muita troca de posição, então... Mesmo sem esses fatos, né, inusitados de acidentes e tudo, é uma corrida, sem dúvida, bem movimentada.
É, eu vou querer a sua presença em Talladega agora para tirar essa má impressão. Porque quem acompanha a NASCAR aí vai concordar comigo. Talladega não tem como não ser uma corrida boa lá, é certeza de emoção. E só para complementar, Bárbara, para terminar, a NASCAR tem uma regra bem interessante, que é o seguinte... São 43 carros que correm cada corrida. É o número máximo de carros no grid. Só que a NASCAR, ela garante aos 35 primeiros do campeonato um lugar certo já. Então os outros 8 pilotos, aliás, as outras 8 vagas são disputadas pelo número de inscritos. Às vezes tem 50 carros disputando, varia um pouco de corrida para corrida. Os 35 primeiros têm lugar garantido e as outras 8 vagas são disputadas. Só que no começo do campeonato, como está todo mundo zerado ainda, sem ponto, a NASCAR, nas 5 primeiras provas, ela utiliza a classificação do Mundial do ano passado. Então, os 35 primeiros que terminaram o campeonato do ano passado tiveram vagas garantidas nessas 5 primeiras provas. Só que agora não, agora já pega a tabela atual, a cada corrida eles olham quem são os 35. E tinha alguns pilotos de nome, pilotos bons, que estavam bem ali na zona de perigo. Um deles é o Mark Martin, que super veterano aí, corre desde a década de 80 e que corre pela poderosa equipe Hendrick. Ele estava perigando ficar fora dos 35, mas conseguiu ficar dentro, inclusive ele largou na pole da prova. O Joey Logano, que é o piloto mais jovem, falei de um dos mais velhos, agora é o mais jovem, eu acho que ele nem completou 19 anos ainda tem 18. E corre pela Joey Gibbs também, que é uma equipe muito importante, onde corre o Kyle Busch, para você ter uma ideia. E ele estava ali também perigando ficar de fora. E o Scott Speed, que correu pela Fórmula 1, esse não conseguiu. Apesar de correr também para uma equipe razoavelmente boa, que é a Red Bull, ele ficou fora, então ele vai ter que brigar aí na próxima prova por um lugar entre os 35. E agora a classificação para vocês.
Bom, se tem uma coisa que eu aprendi na NASCAR, é que você não pode passar a classificação apenas com 10 pilotos. Você tem que falar o nome dos 12. Porque são eles que até aquele momento, né, do campeonato estão virtualmente classificados para os playoffs. Então, vou deixar agora você falar o nome dos 12 pilotos que estão neste momento classificados para a final.
Beleza. Dos 4 primeiros eu vou falar a pontuação para vocês terem uma ideia como que tá. E o resto a gente só cita o nome do piloto. Em primeiro, Jeff Gordon, o grande campeão aí da categoria, com 794 pontos. Em segundo, o Kurt Busch, não confunda, é o irmão mais velho, o Kurt, não o Caio, com 718 pontos. Em terceiro, o Clint Boyer, com 715. E em quarto, sim, o Buchinho, com 709 pontos. E completando os 12, que teoricamente estariam nos playoffs, em quinto, o Cal Edwards. Em sexto, o Matt Kenseth. Em sétimo, o Tony Stewart. Em oitavo, o Denny Hamlin. Em nono, o Jimmy Johnson. É legal salientar que na última prova, quando a Bárbara estava falando a classificação, ele estava em 13º e a gente cantou a bola, que provavelmente na próxima etapa ele já entrava entre os 12, porque não é à toa que ele é o atual tricampeão. E tá aí, Jimmy Johnson em 9º, Matt Kenseth em 10º, o David Reutemann em 11º e o Kevin Harvick em 12º. Como adiantei no começo, a próxima prova já nesse fim de semana, dia 29 de março, em Martinsville. E agora, Bárbara, acho que é só, né? Vamos já encerrando essa edição. Aliás, dois blocos, o pessoal já deve estar aí cheio. Quem escutou no ataque cada só. Agradecendo pra vocês, que espero que vocês tenham gostado da primeira edição, que a gente meio que falou pouco lá, porque com o convidado daquele não tinha muito o que falar, tinha que deixar
só
ele
escutar.
Falar. Exatamente, só escutar e deixar ele falar pra vocês curtirem um pouco sobre a opinião do Flávio Gomes, que é sempre respeitada. Só lembrando a vocês, eu sou o Thiago Raposo, do Café com F1, a Bárbara, que é do Velocidade. Espero que vocês também visitem os nossos sites e que deem suas opiniões lá, deixem comentários pra gente. E é isso, um abraço a todos e até a próxima.
Um Vale até dizer que o podcast não tá legal, que tem que mudar tudo, que a gente escuta assim, tá? Não tem essa não, a gente não vai vetar seu comentário. Então, obrigado, espero que vocês tenham gostado dessa edição que a gente falou de muitas categorias diferentes, né? Que não é tão comum assim. E da aula de Fórmula 1 que a gente teve também, que foi, assim, fantástico. Então, a gente encontra vocês depois do GP da Austrália para comentar tudo que aconteceu por lá.